Você sempre quis um headhunter que te falasse a verdade sobre os processos seletivos, te desse dicas para você alcançar os seus objetivos e ainda te atualizasse sobre as tendências e boas práticas do mercado de trabalho? Então, bem-vindos ao Carreira Orgânica, um podcast que fala sobre carreira de forma simples e original, que é para garantir o seu sucesso. E aí, vamos aprender juntos? Pessoal, para vocês que ouviram o podcast do Carreira Orgânica aí ao longo do carnaval, eu acompanhei aqui que várias pessoas ouviram, então eu tô muito feliz. E agora, né, depois desse feriado, a gente volta com mais um episódio, com um tema bastante relevante, de bastante impacto para a grande maioria dos profissionais, empregados e não empregados, que é o tema sobre recolocação profissional e transição de carreira. Eu quis fazer um episódio só para isso, até complementando um pouco da entrevista, né, da Band News, porque é um tema bastante sensível. Muitas pessoas se questionam nesse período de transição de carreira, de recolocação profissional, e eu quis aprofundar um pouco esse tema aqui no podcast, convidando uma pessoa. Então, na verdade, vocês vão ouvir um bate-papo, né, que eu reproduzi com o Marcos Lopes, que é controller global da Embraer. E é uma pessoa muito querida, que conta um pouco, né, como foi um período de transição de carreira na vida dele. Como é que ele encara isso, né? O que ele aprendeu com tudo isso? E nos dá dicas, assim, muito legais, que fazem a gente pensar em como a gente analisa esse momento, como que a gente enfrenta esse momento e como que a gente se destaca e tira forças para ir bem numa entrevista de emprego, né? Afinal de contas, o recrutador, seja headhunter ou até mesmo o RH de uma empresa, o gestor direto de uma posição, né, que você esteja buscando, que você esteja participando desse processo, eles estão sempre de olho em como a pessoa encara uma transição de carreira, uma recolocação profissional, em como ela encara o processo seletivo, o quanto ela está positiva em relação àquele momento, o quanto ela se empenha em estudar a empresa, né, em mostrar o quanto ela pode impactar positivamente, né, e trazer suas fortalezas para aquele dia a dia de trabalho. Então, são coisas muito simples e que às vezes a gente fica dando dicas, né, de olha no olho, aperta, né, aperto de mão firme, a vestimenta, que são pontos extremamente importantes numa entrevista. Mas aqui a gente vai falar um pouco de como você precisa se vender de uma forma positiva, né, dentro das entrevistas. E quando as entrevistas, muitas vezes, elas não dão certo no primeiro momento, como é que você continua na busca sem deixar aquele desânimo, muitas vezes, te impactar e fazer você não ir bem numa entrevista de emprego. Então, a gente quer trazer um pouco disso, da importância da gente olhar com carinho para esse momento de transição, como se preparar, o que pensar, o que fazer, que tipo de informação buscar e como você, inclusive, se cuida para não deixar esse período aí se tornar um período negativo na tua vida, tá? Então, esse é o tema do podcast de hoje. Eu espero que vocês gostem. Ele tá muito rico. No final deles, tem a Irene, da LLH, que também participou comigo da entrevista da Band News, dando algumas dicas, né, no olhar dela, né, ela trabalha também com transição de carreira há muitos anos, e ela deixa algumas dicas bem importantes aí para a gente refletir em relação a esse momento que muitas pessoas vivem, né? E como ela mesma trouxe, eu gosto muito dessa frase, se você não está em transição de carreira, muito provavelmente você vai estar em breve, dentro ou fora da tua empresa. Então, transição de carreira é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem muito. E se vocês puderem escrever depois, né? A gente tem um e-mail aqui do Carreira Orgânica, que é carreiraorgânica@gmail.com. Algumas pessoas têm deixado alguns temas que gostaria que a gente abordasse aqui, alguns comentários. Quanto mais feedback a gente tem, mais a gente consegue aprimorar. Então, eu ficaria muito feliz de receber alguma mensagem de vocês, tanto com elogio quanto com alguma crítica construtiva. Eu olho para isso com muito carinho e eu vou ficar muito feliz de receber. Tá bom? É isso. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Bom, eu tô aqui com o Marcos Lopes, que é controller global da Embraer e também meu amigo. Então, é muito legal porque eu tô fazendo esse trabalho e encontrando pessoas que eu gosto, que eu admiro e falando de temas que eu acredito que vão ter grande impacto na sociedade como um todo. Então, obrigada por ter vindo, eu tô muito feliz que você tá aqui. E eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você e da sua carreira.
Bom, obrigado, Madu. Estou também muito feliz e honrado de estar aqui com você. Bem legal poder ter esse papo com você. Eu acho que eu sou um cara normal, não preciso muita apresentação.
Que bom!
Tem nada especial, mas tenho 49, já virando para os 50 esse ano. Divorciado, tenho duas filhas lindas. Estou num relacionamento seríssimo.
Com uma mulher maravilhosa, diga-se de passagem.
Um cachorro lindo. E tenho hobbies aí de correr, de fazer yoga, de fazer funcional. Então tenho sido bem ativo. Estou planejando fazer uma maratona esse ano. Estou tentando fazer um equilíbrio aí de vida pessoal junto da carreira. No lado profissional, eu me formei como contador lá atrás, fui sempre voltado a finanças, então passei um tempo em auditoria e sempre fui por empresas multinacionais, então foram sempre experiências interessantes em ambientes sempre bem estruturados e atualmente na Embraer, né, numa função também financeira, né, e fazendo uma transição dentro da própria Embraer para uma função diferente. Então, acho que tem algumas experiências interessantes nesse caminho que talvez possa ajudar e dar um pouco de elementos para a nossa conversa.
Muito legal. O tema de hoje, ele é justamente transição de carreira. E eu acho que é bacana a gente começar falando o que é uma transição de carreira, porque quando as pessoas pensam nisso, né, nesse termo, elas vão muito pro a transição de carreira é alguém que está mudando de carreira, né, tá sendo contador e de repente ele vai para uma outra área. O que pode ser, efetivamente, pode ser pessoas que estão deixando de trabalhar na área empresarial e montando o seu próprio negócio, mas também tem uma esfera de mudar dentro do mesmo aspecto técnico de uma empresa para outra, ou até mesmo o que você acabou de trazer, né, mudar de função dentro da própria empresa. Então, eu queria começar falando desse conceito de transição de carreira que se aplica para todo mundo, que a base acaba sendo igual para todo mundo, e que hoje em dia, ainda mais com o mercado, né, do jeito que a gente viu nos últimos tempos, tem muita gente querendo fazer essa transição, seja porque elas querem encontrar um novo emprego, porque elas estão desempregadas, quanto pessoas que querem mudar de área, né, que querem fazer uma coisa diferente hoje em dia. Então, eu acho que esse é o primeiro conceito que a gente queria trazer. E eu queria ouvir um pouquinho, né, Marcos, de você, como é que você vê essa questão da transição de carreira e o que para você, que é um profissional experiente, né, e trabalhou em grandes empresas, considera importante num momento de transição de carreira?
Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é que transição de carreira, ele acaba que é uma coisa fatal, né, no processo. Acho que ela sempre vai acontecer. E às vezes porque a gente está crescendo, né, profissionalmente, então vai sair de uma posição para outra, então você vai ser de um analista, vai virar um líder de pessoas, e por mais que possa parecer só a mesma carreira, é uma mudança muito grande.
Com certeza.
Então transições de carreira às vezes significam você ter que mudar seu perfil completamente, né, mesmo que seja no mesmo lugar. Então o preparo é sempre importante para transições de carreira, né, estar preparado para as transições. Às vezes vem surpresa, às vezes vem numa demissão e por mais que você tenha performance e seja o melhor profissional do mundo, você está sujeito situações que estão externas à sua performance.
Com certeza.
Então, potencialmente, a empresa pode falir, a empresa pode ser adquirida. Hoje em dia, isso é muito comum.
E muitas variáveis, né, que acontecem.
Externas, né? Então, e você pode ficar infeliz com o seu trabalho, você pode receber um chefe novo que não tem valores semelhantes aos seus. Então, transições de carreira são coisas que vão acontecer ao longo do processo, né? Então, estar preparado para elas, eu acho que é fundamental lembrar que elas vão acontecer, uhum, né? E acho que uma das coisas mais importantes para a preparação para as transições, ou seja, imaginando que elas vão acontecer, é lembrar de ter algum preparo anterior a elas, uhum, né? Então, não só no processo, no momento em que elas vão acontecer. Às vezes, quando a gente quer propor ou fazer a transição acontecer, você tem que estar preparado, porque caso contrário, você se prende a esse lugar que você está. Você tem quando é um emprego, né? Eu sempre fui do mundo corporativo. Você tem aquele salário lá te esperando no final do mês, que vira uma prisão.
Sim.
Você fica dependente dele.
Uma bola de ferro no teu pé.
O tempo todo. Então, isso é um pouco de vício que a gente adquire também. Então, ter a capacidade de deixar uma reserva financeira, e eu ouvi isso a vida inteira, então não é novidade, não estou falando nada novo aqui. Só que isso é muito verdade, porque se for você que quer propor a sua transição de carreira, você precisa ter essa chance, essa reserva financeira. E se ela vier externa, porque você foi, a empresa vai faliu, ou se você for mandado embora, você também precisa ter isso como uma reserva para você se sentir bem e estar pronto para passar um período em que vai acontecer essa transição até você conseguir a sua próxima etapa, né? Que pode ser no mesmo cargo, pode ser uma coisa diferente, pode ser sair do mundo corporativo e ir para ser um autônomo, pode ser várias coisas. Mas a reserva financeira, para mim, é um dos primeiros elementos importantes. E ele vem bem antes da possibilidade da transição de carreira.
Sim.
Ela tem que ser de vários. São vários meses que você vai ter que reservar um pouquinho do seu dinheiro e ter certeza que aquele pouquinho lá é importante.
Sim, né? Exatamente. Pensando no futuro, independente do que vai acontecer, né?
Você não sabe o futuro, a gente nunca sabe.
Exato.
E a verdade é que esse futuro é muito provável. Então, seja porque você quer evoluir, seja porque você quer mudar de carreira, seja porque pode vir do mercado, pode vir da sua empresa, uma surpresa que você não queria. Então, acho que o primeiro passo é ter certeza de que você precisa estar preparado financeiramente para algum momento em que você precise ou queira fazer uma transição de carreira. Então, essa reservinha que a gente ouve todo mundo falar, ela é verdade.
Sim.
Então, ter uma pequena reserva, e aí não tem uma fórmula, e não consigo imaginar que exista uma fórmula que atenda a todos, mas cada um tem suas necessidades e custos fixos,
claro,
né? Então, ter certeza que a gente tem alguns meses aí guardados em algum lugar, num investimento seguro ali, isso gera um potencial gigante de você ter uma transição mais tranquila.
Mais tranquila. E eu queria pegar um gancho, Marcos, que você comentou, que é muito curioso e acho que passa uma mensagem bem ampla. Quando a gente fala em transição de carreira, muitas pessoas pensam que é aquela pessoa que quer se movimentar. E aí você trouxe um pouco de que, às vezes, tem fatores externos que vão fazer com que a pessoa tenha algum tipo de mudança. Então, eu acho que é muito mais uma mensagem de conscientizar as pessoas de que essa sensação do estou seguro e nunca vou fazer uma transição de carreira, ela é uma ilusão numa medida, né? Porque tudo que a gente vai abordar hoje aqui, né, nessa conversa, ela serve tanto para a pessoa que já tem em mente fazer uma transição, quanto para aquela pessoa que está ali tranquilinha no trabalho dela, mas que ela precisa se preparar para um próximo passo. Seja ele porque vai acontecer alguma questão, e a gente espera que sempre aconteçam coisas boas, mas podem acontecer coisas que vão tirá-la do eixo ali. Quanto com as pessoas que estão buscando efetivamente, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal da gente falar. Serve para todo mundo.
Perfeito. Essa sensação falsa de segurança, de controle, ela inibe às vezes as pessoas de levar a sério a necessidade de se preparar.
Sim.
E a verdade é que a gente não tem controle do futuro, e a história diz, e basta você olhar seus amigos e seus conhecidos, você vê que essa história se repete. Então a gente tenta achar que tá, né, eu tô sob controle aqui porque eu sou um high potential, eu tenho uma performance incrível, meu chefe me adora, eu estou super seguro. No dia seguinte, o chefe pode ir embora. É. Ele pode ir para outra empresa. Exato. E você vai receber alguém que nem sabe quem você é, ou tem alguém de confiança que prefere pôr no seu lugar do que você.
Exatamente.
E não tem nada a ver com a sua performance. E começou a transição. E não tem nada a ver com a sua performance. E não tem controle.
É.
Então, acho que sim, a gente tem que se preparar. Não existe essa verdade de que existe o futuro garantido. Né? A gente tem que sempre considerar que vale estar preparado.
Sim,
né?
Com certeza.
Quando é.
Muito bom. E aí o primeiro ponto que você trouxe, né? É se a gente pensar como fazer uma transição efetiva, né, de carreira. O primeiro ponto que você trouxe, que eu acredito que é extremamente importante, é isso, né? Da reserva financeira, de você tentar sempre. Claro que a gente sabe que cada pessoa tem uma realidade, cada uma consegue guardar dentro do que é possível, algumas não conseguem, mas ter isso em mente é um ponto extremamente importante, né, para o próximo passo, como você mesmo trouxe. Na tua visão, o que mais são questões importantes nesse momento de transição?
Pergunta bastante importante. Eu acho que a transição tem esses os dois estilos de transição que a gente está falando, né? Aqui eu mesmo provoco e aqui eu sou a vítima da transição. São obviamente bem diferentes, porque num deles você automaticamente se preparou, né? Se eu tô procurando o meu plano B, eu venho pensando nele há muito tempo.
Sim.
Esse plano B certamente vai exigir aquela reserva financeira que a gente falou, mas você vai estar fazendo ela, porque você está buscando o seu plano B.
E é uma opção tua, né?
É uma opção tua. Então, eu acho que a mais delicada nesse momento é quando ela vem de fora. Então, quando você é forçado a passar para uma transição, você tem que enfrentar o desemprego, ou fica sabendo que você vai perder seu emprego, ainda que você esteja nele. E aí, acho que o lado emocional é o que é o mais delicado.
Sim, concordo.
O lado emocional, ele vai trazer várias consequências, né, nesse momento. Então, obviamente, a insegurança, a depressão, a tristeza, a falta de energia, são elementos muito naturais, normais nesse momento, e muito complicados, porque nesse momento vai ser necessário muita energia. Né? Então, no momento de uma transição, que aliás, uma transição é um trabalho de dia cheio. Se você quiser fazer uma boa transição, você vai passar o dia inteiro trabalhando.
Sim.
No seu desemprego, né? Então é um
essa,
trabalho.
Essa frase é boa, né? Trabalhar no seu desemprego é uma coisa extremamente importante, se preparar, né?
Exatamente. Então fazer uma boa transição exige muita energia, né? Então esse equilíbrio emocional é muito importante, né? A sua acordar com energia de manhã, né? Então eu diria que uma das coisas que acho que todo mundo comumente vem falando, né, que é o mindfulness, né, meditação. Eu experimentei isso numa fase da minha vida em que eu tive sim uma transição. Né?
Tá.
Tive tempo para fazer a minha transição, mas ela não deixa de ser difícil.
Claro.
E os pensamentos levam a gente para lugares bem complicados, né? Bem nervosos, bem ansiosos. E eu aprendi a fazer meditação através de um livro de meditação, de mindfulness, né? De atenção plena. E foi um caminho sem volta. É uma coisa incrível em que é uma ferramenta incrível, né? Que permite que você enfrente esses pensamentos que chegam, mas que você não precisa interagir com eles e fazer deles uma linha completa de pensamento. Você tem um pensamento ruim, ele aparece. Você pode até tentar evitar, mas ele aparece. E esse pensamento ruim te põe em um lugar em que você começa a fazer novos pensamentos, né? Ah, eu acho que
sempre ruim.
Vai, sempre
é uma
ruim.
Cadeia.
É uma cadeia. Então você recebe o primeiro, porque ele chega. Você não pensou nele, ele veio. E ele fala assim: vai acabar seu dinheiro, por exemplo. Né? E aí você começa: meu Deus, meu dinheiro vai acabar. Eu vou ter que vender meu carro. Eu não vou ter onde morar. Eu vou morar embaixo da ponte. Vou passar fome. E aí os pensamentos.
Olha que você pensa que acabou.
E isso acaba com a energia de qualquer um.
Sim.
Então a capacidade de você não produzir pensamentos baseados nos pensamentos que chegam é o que a meditação e o mindfulness te entrega como ferramenta.
Sim.
E é muito mágico, não serve só para esse tipo de elemento.
Claro.
Eu aprendi muito com isso.
Você começou nessa fase, né?
Eu comecei numa fase dessa, então numa fase em que eu percebi esses pensamentos muito pesados, eu perdia o sono, não conseguia dormir, ou se eu dormia e acordava às 4 da manhã, esses pensamentos, aparecia o primeiro pensamento e vinha aquele tsunami de pensamentos e eu não conseguia dormir mais. E aí percebi o quanto era importante ser capaz de observar o pensamento chegando e deixar ele de lado. E simplesmente continuar pensando na minha respiração, no peso que o meu corpo tinha sobre o banco que eu estava sentado.
Sim.
E meu coração batendo. E cadê o pensamento? Ele foi embora. Quando você vai perceber, já foi embora. Acho que existem outras ferramentas, né? Eu acho que o esporte é uma outra ferramenta
com
muito
certeza.
Importante. Um hobby é uma ferramenta muito importante.
Alguma coisa que você goste, né? Que te preencha de coisas, de uma energia positiva, né? De
Exato.
Um prazer.
De foco.
De
então
foco.
Você vai pôr um foco sobre alguma coisa que você gosta. Pode ser estar com amigos, pode ser o que for. Mas é muito importante não ficar preso nos seus pensamentos.
Sim.
E alimentando esses que chegam com um pensamento cada vez mais Sim. destruidores. Né?
Mas é muito legal isso que você trouxe, porque quando a pessoa está passando, né, por uma transição de carreira, onde ela foi a vítima, né, como você trouxe, ela começa a ter esses pensamentos negativos, ela começa a se sentir... não capaz, né? Sou uma fraude, não consigo e tudo mais. E nesse momento, realmente demanda muita energia, porque você se forçar a cuidar de você no momento que você tá para baixo, que você tá tentando conseguir um emprego de repente, e por algum motivo aquilo não tá vindo na rapidez, né, que você deseja, é muito sensível. Porque quando a pessoa tá triste, ela não quer se misturar com as pessoas, ela não quer sair para correr, ela não quer sair para encontrar os amigos, ela quer ficar na dela. E aí é uma cadeia de situações ruins que vão fazendo com que a pessoa fique cada vez mais para baixo. E na ponta, né, como eu sou recrutadora e eu entrevisto muitas pessoas que passam, né, por essa questão da transição, quando elas vão para a sala de entrevista e elas estão nesse momento onde elas estão só no negativo... o recrutador, percebe que a pessoa está com essa autoestima baixa ou que ela está com energia baixa e ela não consegue passar todo o potencial dela justamente porque ela não consegue cuidar dela. Ela está só naquele círculo de coisas ruins e nada dá certo para mim. E numa medida fica difícil de você contratar uma pessoa que está... com toda essa sensação,
negatividade, né?
Porque aquilo é pesado, né? Ela não consegue passar o que ela realmente é. Então, acho que é um ponto muito sensível e que realmente demanda muita energia. Porque você pensar que você vai acordar e vai fazer coisas que você gosta. Geralmente, a gente quer fazer coisas que a gente gosta quando a gente tá bem, né? Quando a gente não
perfeito.
Tá bem, a gente quer colocar o cobertor, ficar lá e não sair nunca mais, né?
Então, se esconder. Você falou uma coisa que me chamou um gancho aqui, importante. Você falou, culpa, né? Ah, eu tô ali me culpando, né? Então, é engraçado como quando a gente tá solto com os nossos próprios pensamentos, existe uma tendência a sermos muito críticos.
Com certeza. E se machucar muito, né?
E muito. E é interessante pensar que se você estivesse diante da sua melhor amiga e ela te dissesse, eu estou numa transição de carreira e eu acho que eu não faço bem o que eu faço, o que você diria para ela? Você diria para ela, acho que você errou. Você diz para ela, acho que você deveria ser bem diferente. Acho que você deveria lá atrás ter feito isso. Eu acho que você não diria isso para ela. Ela, por ser sua amiga, merece bem mais de você do que isso. E você falaria palavras de força, de mostrar para ela o quanto ela tem valor, de demonstrar para ela tudo que ela faz de bom,
com certeza.
De palavras de otimismo. Pois é, a gente faz isso com a nossa melhor amiga, mas com a gente mesmo.
Só faz o contrário.
A gente faz tudo ao contrário. Acho que não tem ninguém que a gente vai carregar ao longo da vida tão próximo quanto nós mesmos. E a gente não se cuida como um amigo.
A gente não pode errar,
trata
nunca.
Como um inimigo nessa hora. Então, ter a capacidade de se olhar com gentileza e pensar que você é o melhor amigo que você vai sempre ter a seu lado, é um momento muito importante aí. E se você estiver conseguindo regular esses pensamentos ruins e não deixar eles virem, e transformar isso, né? O que eu falaria para o meu melhor amigo nesse momento? Vou falar para mim. Eu estou precisando ouvir
isso. Nossa, isso, né? É muito legal, né?
É incrível, é forte demais isso, porque ao pensar para o outro, a gente faz isso com tanta facilidade, mas ao pensar para a gente esquece. Então, acho que é um momento importante de reforçar os sentimentos, essa autoconfiança Porque na entrevista isso é muito, fica muito óbvio, né? E aí acho que outro elemento forte de autoconfiança para a entrevista é preparo. É, eu falei de, eu acho que estar numa transição pode ser um trabalho de dia cheio, porque eu acho que de fato, se você quiser se preparar, exige que você realmente faça esse estudo.
Com certeza.
Eu não quero só ter autoconfiança. Eu vou, para mim, estudar o porquê que eu mereço ter autoconfiança. E certamente você vai conseguir, avaliando a sua carreira, as coisas que você entregou, você vai ver quais são as suas fortalezas, né? Então, analisar suas fortalezas é muito importante. Entender quais coisas você tem de fortalezas, no momento de uma entrevista, tá isso natural para você, é muito importante. Uhum. Essa pergunta vem também na entrevista.
Então, vem, com certeza.
Ser capaz de claramente demonstrar que você reconhece quais são os seus pontos fortes, e os pontos fracos também,
sim,
e os pontos de melhoria futura, são claramente para o entrevistador uma sensação do autoconhecimento.
Exato.
Né? Então,
que é muito importante, né? Até aproveitando um pouquinho, tem algumas partes, né, da entrevista que eu gosto muito de perguntar um pouco sobre a pessoa e a percepção dela sobre ela mesma. E aí eu vou dividir assim, de uma forma muito transparente. Quando eu sinto que o candidato não tem uma boa percepção dele mesmo, eu fico com o pé atrás.
Não, perfeito.
Eu não sei dizer se todo mundo é assim, mas eu, Maria Eduarda, eu fico, putz, mas como é que ela não consegue se ler, ela não consegue saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela faz bem, aonde ela agregou. E aí fica difícil dela desenhar efetivamente o que ela quer. Então a pessoa não se conhece, ela não sabe o que ela quer. E, consequentemente, em qualquer lugar onde ela vá trabalhar, ela vai se frustrar em algum momento, porque ela não sabe, né, o que é importante para ela.
Perfeito, perfeito. E aí, portanto, acho que tudo se conecta, né? Então, a gente está falando de alguém que tem a capacidade de estar gentil com si mesmo, entender quais são suas fortalezas, não está desesperado financeiramente, não vai passar fome no final do dia, porque conseguiu fazer reservas anteriores, e vai para uma entrevista sabendo o que quer, né? Acho que você chegou aí num ponto interessante, né? Quais são as coisas que eu realmente quero nesse momento, né? O que eu não admito nesse momento? Se você tiver a capacidade de falar, eu vou conseguir me alimentar por mais uns meses, eu não preciso, no desespero, aceitar qualquer coisa, você vai sim considerar as coisas em que você fala, não, isso não faz sentido pra mim. Só é possível se você se entender, tiver tranquilo, tiver o autoconhecimento, autoconfiança e um backup financeiro mínimo que te permita falar, não, eu não estou pegando qualquer emprego.
Sim.
Eu sei o que eu quero, eu sei qual é a minha fortaleza, eu sei meu perfil. E aí, óbvio, tem que ter um casamento, né, entre o que a empresa precisa ou aquele lugar vai te oferecer versus o que você é capaz de oferecer.
Sim.
Então, também se preparar, conhecendo esse ambiente que você está indo lá fazer, uma vaga, essa empresa, a cultura, é muito importante. Então, se preparar para a entrevista tem todos esses elementos, né? Não é simplesmente saber qual é o nome da empresa e quanto ela faz de resultado.
Uhum.
Né? É ir lá e conhecer um pouco da cultura. De repente, e hoje com o LinkedIn, todas as ligações que a gente tem, é fácil saber se eu tenho algum amigo de um amigo que trabalha nesse lugar. Será que consigo falar com ele antes de fazer a entrevista? Às vezes é surpreendente ver a quantidade de informação que você consegue com bate-papos e que te dão uma visão um pouco melhor e que te permitem, às vezes, durante a entrevista, fazer perguntas muito relevantes para o entrevistador, que vai ficar impressionado por você ter aquela informação e vai se sentir à vontade de dividir com você as respostas e sentir você já parte um pouco daquele ambiente. Então, isso tudo eu acho que é importante no processo da entrevista, né? Então, estar bem, chegar bem, ter autoconfiança, ter um backup financeiro, ter estudado essa vaga, ter estudado o que você quer e conhecer um pouquinho mais antes de chegar lá e simplesmente sentar na frente da pessoa, né? Às vezes até da pessoa, né? Às vezes até do entrevistador.
É.
Então, eu acho que todos esses itens são itens importantes no processo da entrevista. É bastante trabalho fazer isso.
É bastante trabalho. E que tipo de pergunta, né? Você falou um pouquinho dessas perguntas e desse preparo antes da conversa nas empresas. Que tipo de pergunta que você acredita que uma pessoa que está nesse momento de transição precisa fazer, precisa levar para uma empresa para ela começar a ter um pouco dessa percepção de que aqui é o meu lugar ou aqui não é o meu lugar? Até o que você, de repente, o que era importante para você que a gente consegue dividir?
Eu acho que, de novo, se preparar para saber o que você quer para frente é importante. Se você souber o que você quer, aí algumas perguntas vão te levar a saber se aquilo está presente nessa proposta.
Sim.
Que está à sua frente, né? Então, eu sei que eu quero trabalhar um pouco menos, por exemplo.
Uhum.
Então, eu tenho perguntas que eu consigo direcionar.
Uhum.
E às vezes, se você está preparado para isso lá e você sabe que você não precisa desesperadamente daquele
uhum.
emprego, você tem coragem de fazer essa pergunta.
Sim.
Quando você não está, você não tem coragem de fazer nenhuma pergunta.
É.
E se eu fizer a pergunta e isso não for o que eles têm para entregar, eles vão me, na hora, já falar, esse não é a
pessoa.
Vão
me cortar.
Agora, se você realmente estiver fazendo uma boa transição, você está procurando algo para você.
Sim.
Que encaixe com você. Então, você tem todo o direito de fazer as perguntas. Porque se for um bom casamento, e vai ser bom para os dois, né? Para quem está empregando e para você que está
claro.
Sendo empregado, você vai estar nesse ambiente em que você sim vai poder dar o seu melhor.
Uhum.
Né? Então, no desespero não. No desespero você vai aceitar qualquer coisa, não vai ser o melhor e você não vai ter a mesma performance.
Uhum.
Né? Então, de novo, se preparar, saber o que você quer, e deve fazer as perguntas direcionadas para aquilo, sem medo, né? Você vai poder sim saber, é um ambiente de muita competitividade, porque eu preciso de ambientes de competitividade,
uhum.
eu não estou dizendo eu, estou dando um exemplo.
Claro.
Cada um tem uma diferente característica, eu não posso lidar com um ambiente de competitividade, tá bom, essa pergunta pode acontecer ali
sim.
nessa hora, né? Então você sabe mais ou menos se o que vai se apresentar depois, é mais ou menos, né, pessoal, o dia a dia que vai dizer o exato desenho, saber se aquilo se assemelha ao que você está procurando. Então,
uhum.
ser assertivo nas perguntas, entendê-las primeiro e depois fazê-las na hora da entrevista.
Uhum.
Sem medo, porque eu não estou desesperado para comer no jantar. Né?
Sim, então... com certeza. E existe um outro ponto, né, que eu queria ouvir a sua percepção, que é... as pessoas elas perdem um pouquinho, elas ficam muito nervosas nesse período e elas vão para a entrevista muito ansiosas. Então, às vezes, elas até fazem toda essa reflexão, elas entendem o que elas querem, elas sabem, mas elas precisam trabalhar, né? Então, tem as pessoas que, independente da reserva financeira, às vezes ficou um tempo mais nesse período de transição e a reserva acabou, ou tinha um salário mais baixo e não conseguiu fazer a reserva, sei lá, teve filhos no meio do caminho, acho que muitas coisas acontecem. E eu gosto sempre de trazer um pouco também para a realidade de outras pessoas, né? E elas precisam muito trabalhar, elas estão indo para a entrevista com todas essas coisas, às vezes, muito claras, mas elas estão tão ansiosas ali, tentando se vender tanto, porque elas estão preocupadas e precisam se recolocar logo, que elas acabam não indo bem. E toda essa reflexão vira uma bagunça, porque elas estão ali querendo a vaga a todo custo. Trazendo um pouco do que a gente falou, né, da concentração, de você se acalmar, qual a dica que você poderia dar para as pessoas que estão passando, né, eventualmente por essa transição um pouco mais sensível, para elas se saírem bem na frente de uma entrevista de emprego, por exemplo, sem meter os pés pelas mãos, porque muitas pessoas fazem, né? Eu já recebi muito feedback de pessoas que eu entrevistei, que às vezes eu indiquei para algum cliente, e as pessoas não foram bem. E quando você vai investigar por que a pessoa não foi bem, é que ela tava ali tentando atirar para todo lado para conseguir aquela vaga. E às vezes não é esse o caminho, né? Na verdade, muitas vezes não é esse o caminho.
Muito interessante essa pergunta, e bem difícil esse momento. Não tem, acho que, uma resposta que se adeque a todo mundo, né? Cada um vai ter que ter a sua forma de lidar, mas eu penso na palavra integridade. E integridade é você estar alinhado com você mesmo, você atuar da maneira com que você realmente é. E nesse momento, acho que o pior que pode acontecer é o entrevistador sentir a falta da integridade. Nesse caso, e não estou falando de não ser íntegro, ser um problema de ser uma pessoa, um ladrão, não é isso?
Sim, sim.
É de você tentar fazer algo que não é você. Então, você estar
isso
ali
é muito
de
legal.
Forma autêntica é a melhor forma. Óbvio que se você tiver a capacidade de respirar e se acalmar e usar um pouco dessa meditação, que seja um processo às vezes rápido, às vezes um minuto de ouvir sua respiração e ter o autoconhecimento. Ninguém está falando aqui que dá para se acalmar o tempo todo.
Claro.
Tem vezes basta você perceber que você não está calmo, mas ter a consciência que você não está calmo.
Já é um grande passo.
É um enorme passo. Então estar presente naquele lugar. Então eu estou aqui, eu estou nervoso porque eu sei que é uma entrevista agora importante para mim, mas é normal, seja gentil com você mesmo, faz parte. Então, no primeiro momento, ao fazer isso, você se liberta da necessidade, que é a pior delas, que é ficar se julgando por não estar conseguindo ficar calmo, né? E isso vai te tirar daquele lugar. Aquilo vai, você vai estar falando com a pessoa pensando em que você não está calmo, ao invés de estar pensando na pessoa. Então, você tem que estar ali para a pessoa que está ali, né, fazendo a entrevista. Então, permita-se estar nervoso. Tudo bem. Esteja íntegro.
É normal, né?
É normal, é normal. Esteja íntegro para aquele momento. Deixa, estou nervoso. Faz parte deste momento, né? E aí você consegue se libertar dessa autoavaliação que acontece ao longo do momento em que você está falando com o entrevistador. Então, acho que ter essa capacidade de desapego ao seu estado emocional, ainda que consciente, né? Você sabe que está nervoso, mas tudo bem, te liberta para estar com o entrevistador.
Sim.
Tudo bem, depois eu cuido de mim, eu fiz o que eu pude agora nessa entrevista.
Dei o meu melhor.
Dei o meu melhor, me preparei, estou preparado, estou nervoso, estou percebendo que estou nervoso, deixa eu respirar um pouco, entrei para a entrevista, é normal que eu esteja assim. E essa autenticidade, essa capacidade de você estar no seu aceitando como você está, faz o entrevistador ver a integridade.
Com certeza. Nossa, isso é muito legal.
E aí, acho que fica mais fácil essa conversa.
Sim.
E já tive momentos em que eu me sentia nervoso e percebia que eu precisava dizer isso, inclusive, para o entrevistador. Falar, nossa, me sinto nervoso hoje. Hoje eu é engraçado, acho que... E essa conversa
total
pode ser muito aproximadora das duas pessoas.
Isso, né? Te ajudava a ficar mais tranquilo quando você dividia, né, de repente, com o próprio recrutador?
Sim, e não foram muitas vezes em que isso foi necessário, mas eu senti que era necessário.
Sim.
Porque senão vai parecer que eu tô escondendo.
Claro, e é muito legal isso que você trouxe, que é muito curioso, porque eu ia entrar um pouco nisso. Você foi falando e eu fui pensando, o que eu valorizo num candidato, né? Eu como headhunter, essa integridade faz total diferença. Porque você consegue entender o momento e realmente ajudar as pessoas, né? Eu não posso falar que todo headhunter pensa dessa forma, mas eu tô lá pra ajudar as pessoas a darem certo, né? Porque elas dando certo, eu também vou dar certo, meu cliente vai dar certo, é um ciclo. E quando alguém divide, né? Se você divide o que você tá sentindo, o recrutador, ele pode te ajudar, né? Eu acho que o recrutador, aí eu falo um pouco mais até do próprio headhunter, que é o seu meio do caminho. Talvez fazer isso direto com uma pessoa, com um RH de uma empresa, né? Ou com o gestor da empresa, é sensível. Então, ter alguém no meio do caminho ali, por exemplo, se é um próprio headhunter, ou se você não tem esse meio do caminho, fazer isso com um amigo, né? Dividir isso com um amigo, é extremamente importante para você resgatar a sua autoconfiança, fazer esse processo de uma forma mais segura e conseguir seguir. Então, acho que esse era um gancho que eu queria trazer. E o segundo, que eu acho que é muito importante para fazer esse primeiro passo, as pessoas, principalmente no mundo empresarial, eu acho que o Carreira Orgânica vem querendo quebrar um pouco desse paradigma, é que os executivos, eles acham que eles têm que ser bons o tempo todo, de que eles têm que saber as respostas o tempo todo. E eles não quebram esse ego, né? De falar, eu não tô seguro nesse momento, ou eu tô com frio na barriga nesse momento. Então, quando você começa a quebrar um pouco desse paradigma de que eu preciso saber tudo o tempo todo e ser bom o tempo todo e me mostrar forte o tempo todo, você consegue ser mais gentil com você, ter uma integridade maior com todo mundo que está envolvido, e a sua transição de carreira, seja qual for ela vai ser muito mais efetiva. Então, se a gente começar a praticar esse tipo de coisa e incentivar que as pessoas do nosso lado elas tenham essa mesma atitude, é inevitável que os ambientes sejam melhores e que as pessoas sejam mais felizes. Então, a gente fala muito sobre vulnerabilidade hoje em dia e as pessoas acham que, ai, que papagaiada, né, isso, né? Por que a gente tem que falar disso agora? Isso aí é uma tolerância para o erro. Quem falou que a gente acerta o tempo todo? A gente mente que a gente acerta o tempo todo, os executivos mentem que acertam, né, o tempo todo, e a gente vive essa farsa, né? Uhum. E aí quando você começa a trazer pessoas mais conscientes para o mercado de trabalho, as pessoas falam, nossa, mas eu não sirvo para trabalhar num ambiente corporativo, porque todo mundo ali é uma farsa. Então, se a gente começar a pensar que todo mundo está caminhando para o mesmo lugar e que todo mundo, às vezes, tem esse período de vulnerabilidade, né, numa medida, o ambiente corporativo ele fica mais sustentável, né?
Ah, perfeito.
E é, um momento é profundo, ali, mas é verdade.
E acho que a palavra é essa, vulnerabilidade, né? Então, se você se sente naquele momento fragilizado ou um pouco nervoso e se mostrar nessa vulnerabilidade para quem está ali na sua frente, e se tiver esse espaço, né? Se você estiver presente, você vai perceber se tem esse espaço. Acho que você cria aí esse link, né? Essa ponte importante, que é um relacionamento que está acontecendo ali, né? De curto prazo ali, mas que ela precisa ter uma segurança, uma confiança estabelecida, né?
Exatamente.
Então, ao você não estar autêntico ali, você não estar presente, você está lutando com você não está presente. A pessoa nota e a pessoa não te percebe inteira. Então, preparação, né, toda essa parte anterior que a gente falou.
Sim.
E nesse momento perceber, se perceber e ser íntegro, estar íntegro.
Com certeza.
E não ter medo, né? As perguntas às vezes vão levar para um lugar, ah, mas eu não queria dizer isso. Potencialmente, se é algo que é importante para você, é melhor ser dito.
Sim.
E se não der certo aquela entrevista, infelizmente, é porque talvez não era para dar certo.
É.
Né? Então, a gente tem que acertar, às vezes, num casamento, né? Entre o que está ali, a disponibilidade ali daquela vaga, versus se não tem nada a ver com você, potencialmente não adianta.
É.
Não tem nada a ver com você.
Exato.
E eu já passei por isso, às vezes, em situações até extremas, em que eu sim estava numa situação em que eu precisava de um emprego e o cargo não tinha. Quando eu fui fazer a entrevista, o cargo não tinha a ver com o meu perfil. E aí eu ouvi a pessoa explicando o que ela estava explicando, e eu ouvia, falava, nossa, isso eu fazia anos atrás. Se eu agora aceitar esse cargo, eu vou fazer isso facilmente, vai ser... É isso, né? Eu consigo esse emprego.
É.
E ao mesmo tempo falei, mas não é isso que eu vim procurar.
É.
E a primeira coisa que eu fiz depois que a pessoa apresentou o cargo, eu falei, eu acho que eu sou a pessoa errada. Eu vim aqui entrevistado, talvez, sem o perfil correto. Então, isso que você está me falando parece tranquilo, eu conseguiria cumprir, mas não é isso que eu estou buscando, né?
É.
Então, tem vezes que esse encaixe não vai acontecer, não
Sim.
adianta forçar, né?
Sim.
Você não vai encaixar o redondo no quadrado, né? Então,
Sim.
tem que levar isso em consideração. E para entrevista isso ajuda muito, né?
Sim, muito legal. E uma última pergunta que eu queria te fazer, né? Pessoas que estão nesse momento de transição hoje, né? E aí falando especificamente de quem não está trabalhando. Hoje em dia a gente tem muito acesso à internet para as pessoas poderem estudar, se atualizar, pensarem em coisas novas. Porque hoje a carreira ela não está tão quadradinha, né? Às vezes você veio da contabilidade, aí você está no momento de transição e você fez alguns cursos sobre, sei lá, marketing. Então hoje o mercado está mais aberto para... não 100% aberto, né? Enfim, acho que tem algumas questões ainda muito importantes e relevantes dentro de um processo seletivo, mas o mercado ele está mais aberto para algumas movimentações. Então, com o acesso à internet, cursos e um monte de coisa que a gente tem, qual a dica que você daria, de repente, para pessoas que estão nesse período de transição e têm tanto acesso na internet hoje de graça para elas poderem se especializar em outras coisas e até para não ficar naquele pensamento, com a cabeça parada, né? Sem fazer
perfeito,
nada.
Perfeito. Eu acho que esse período é muito importante e ele pode depois gerar saudade até. Né? A gente, normalmente no mundo do trabalho, seja você autônomo ou você no mundo corporativo, você se dedica demais ao trabalho. Né? Então não sobra tempo para muita coisa. E às vezes nesse período em que você está numa transição, você tem a possibilidade de fazer coisas que num dia normal você não teria. Então aproveitar esses momentos para uma reciclagem, por exemplo, ou para uma pesquisa de uma área que você não fez, ou para começar alguma coisa que você imaginava fazer e nunca teve tempo, ajuda também, assim como fazer a meditação, como fazer o esporte, a tirar você daquele pensamento que fica surgindo,
Sim.
né, e te colocando para baixo. e ajuda você a se preparar, potencialmente.
Capacitar, né?
Capacitar para situações ou perfis que você nem esperava. Aumentar a sua capacidade horizontal aí de conhecimentos e estar mais pronto para uma entrevista. Demonstrar, inclusive, se você realmente estiver fazendo algo que tem a ver com o momento atual da economia. Às vezes o entrevistador, sim, inclusive, não teve esse tempo que você teve para fazer esse tipo
certeza.
De coisa.
Com certeza.
E você não vai falar uma coisa nova, uma coisa recente que está no mercado, que começou a acontecer, que está sendo valorizada. E o próprio entrevistador não tem tempo, porque ele está ali trabalhando o tempo todo e não como
perfeito.
Você, tendo tempo para fazer uma reciclagem.
Exatamente.
Então, acho que isso gera também um fator de autoestima, gera um fator de crescimento, desenvolvimento, que é o que a gente quer na vida. Então, ao final, usar esse tempo da melhor maneira possível, incluir esses vários fatores, né?
Sim.
Meditar, fazer esporte, fazer seu hobby, fazer reciclagem, estudar sobre o que você quer, o que você não quer, quais são suas fortalezas. Isso tudo gera um arcabouço gigante de elementos,
né?
Que ficam para você.
Exatamente.
Então, eu acho que isso é extremamente importante nesse período, né? Fora o tempo que você vai ter para fazer conexões, eu acho que isso é extremamente importante. A internet te fornece, sim, não só o lado de conhecimento, né? De você poder falar, eu queria aprender sobre blockchain. Oh, nem sei o que é blockchain, o que é blockchain? Então, mas na internet você vai conseguir descobrir. Você vai ter curso de blockchain, você vai entender pelo menos o conceito, você vai entender se tem alguma coisa para você naquele ambiente que você trabalha. Então, tem conhecimentos técnicos que você consegue nesse ambiente. Mas também tem muitos links que você pode fazer com as pessoas. E não tem nada melhor do que fazer relacionamento. E aí existe um peso aí nessa, quando fala de networking, né? Networking tem às vezes é uma palavra feia, né? Parece uma coisa que, não, eu vou, agora que eu estou em transição, eu vou conectar com aquele cara que eu não falo há 10 anos. Pois é, pode ser que você devesse ter falado com ele mais vezes, mas já que não falou, você não vai deixar de falar.
Com certeza.
Como fazer isso... talvez um outro podcast que a gente vai fazer aqui.
O próximo episódio.
Mas certamente é um tema grande, mas que tira claramente vantagem quando você tem tempo de fazer. Então, você usar a internet, inclusive, para se reconectar a pessoas.
Sim.
E não é para você ir lá pedir emprego.
Sim.
É para você falar com as pessoas, de novo, reciclar através delas. E ao mesmo tempo, elas saberem que você está num momento de transição, às vezes ajuda para um contato a mais, que pode ser o contato ideal que você estava esperando para uma próxima carreira. Então, a internet é tudo isso também, né? Não é só um ambiente de conhecimentos técnicos,
sim,
mas também de você reconectar com pessoas.
Perfeito.
E depois ir lá tomar um café com ela,
com
obviamente,
certeza.
Olhar olho no olho, mas sinceramente eu acho que esse tempo livre desse período de transição é um tempo valiosíssimo, se bem usado. Por isso, um full-time job, é um trabalho de carga horária gigante.
Perfeito. E nunca deixar esse networking esfriar, né? Porque você trouxe uma coisa que é muito legal. É muito engraçado. Eu ligo para alguns candidatos, às vezes eles falam, não, eu não estou procurando, não quero conversar agora. E aí eu brinco, mas não precisa estar procurando. O importante é você ter uma rede de contato aquecida, porque no momento que você precisar, seja para você, seja para indicar seu primo, seja para qualquer coisa, você está com esse networking muito bem aquecido. E o Marcos me falou uma coisa um pouco antes da gente começar, que foi muito legal, que é, na verdade, que o final, né, de uma transição é o começo da outra. Então eu queria finalizar com isso que você trouxe, porque eu achei que é muito legal e acho que pode fazer as pessoas começarem a se conectar desde o começo, né?
Verdade, no fundo, e a gente começou falando disso, né? Transição é um fato. Vai acontecer, acontece com todo mundo, seja vindo de fora, vindo de dentro, sua vontade de mudar. Então, transições sempre vão acontecer. Se elas sempre vão acontecer, quando você termina uma transição, quer dizer que está começando a próxima, né? Então, na verdade, ao fazer, conseguir meu emprego, agora eu entrei nesse novo ambiente.
A pessoa
então,
esquece tudo que fez.
Agora eu desligo tudo? Não. Eu continuo a fazer a preparação para um futuro, uma futura transição de carreira. Que pode ser crescimento, continuo, né?
Claro.
Continuo. Então, manter meus networks funcionando, conversar ainda com as pessoas, ter os contatos, fazer o preparo financeiro, não esquecer.
De novo, não esquece.
Né? Manter a reserva. Então, essas coisas todas, elas não param nunca. Então, se a gente tiver a consciência de que transições de carreira são parte da história da carreira de qualquer pessoa, e ela é sempre verdade, a gente vai sempre atuar pensando nisso e estar sempre preparado para que elas aconteçam da maneira mais suave possível. Né? que acho que é o que a gente quer aqui, né?
Com certeza. Bom, muito obrigada, adorei Legal. Essa conversa, muito rica, muito agregadora. E você tem alguma dica final que você queira deixar ou é isso mesmo? A gente fala bastante, né?
A gente fala bastante, mas eu acho que a história é o seguinte, a vida, ela traz sempre oportunidades pra gente aprender, sempre. Seja de uma coisa ruim, seja de uma coisa boa. Mas depende da gente aprender. A vida só entrega o exemplo, né? Então, cada um que está vivendo o seu momento, né, de carreira, seja do momento bom, seja do momento difícil, seja do momento de sonhador querendo mudar de transição, esses elementos que estão aí disponíveis são fatores importantes e oportunidades de crescimento e aprendizado. Então, é isso. Para isso que servem a vida, né? Para a gente aprender. Então, não tenha medo dos momentos difíceis. Eles são grandes professores.
Sim. Né? Então, e acontecem com todo mundo.
Com todo mundo.
Então, muito bom.
Muito bom. Obrigado.
Obrigada.
Valeu.
Tchau, tchau.
Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse blog Carreira Orgânica. Agradeço também a Maria Eduarda pela oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transição, sobre as oportunidades e também algumas dificuldades que a gente pode encontrar nesse momento. Mas para começar, quero dizer para vocês o seguinte, que se é a sua primeira transição de carreira na vida, esta não será a última. E se você está numa transição, provavelmente você terá uma outra transição na sua carreira ou muitas outras transições em sua carreira. Isso porque, no momento de hoje, no mundo em que está sendo completamente afetado por toda essa mudança na forma como que a gente faz os negócios e as habilidades requeridas vão sendo constantemente trocadas, todos nós estamos em transição. Só uns momentaneamente recebendo um salário. Então, como é que vocês devem estar pensando assim, como é que eu faço para poder estar sempre preparado para essa minha transição? Bem, a primeira coisa que você tem que aprender é o seguinte, não é aprender, ou pelo menos se certificar de. Nós, neste momento de transição, como eu falei, e nesse momento do ambiente de negócios, temos que estar constantemente preparados e temos que construir a nossa carreira de forma que a gente esteja constantemente aprendendo coisas novas, ou com essa disponibilidade de aprender coisas novas e, consequentemente, de desaprender. Vai ter que, nós todos temos que ter muita coragem para enfrentar todos esses desafios, correr riscos e principalmente ser muito resiliente. Ou seja, eu tenho um desafio, eu olho para esse desafio, vejo as oportunidades que esse desafio tem, olho para mim, vejo o que, que eu preciso aprender, vejo se posso enfrentá-lo e vou sair melhor do que eu entrei. Isso é resiliência também. Então, nesse presente momento em que eu estou em transição, eu tenho que ter um olho no mercado para ver o que está acontecendo. E, aliás, não é só neste momento que eu estou em transição. Como nós todos estamos em transição constantemente a partir de agora, eu vou estar sempre, sempre, em todos os momentos, mesmo que esteja empregado, olhando o que está acontecendo no mercado. Olhando o que está acontecendo no mercado, olhando para mim e vendo aquilo que eu tenho que pode servir para este momento do mercado e também tentando aprender novas, né, novas coisas ou desenvolver novos comportamentos para poder estar preparado para qualquer eventualidade ou, eventualmente, estar preparado para uma nova posição quando eu estiver em transição. E também é necessário, como eu estou olhando o mercado, de eu estar preparado para uma nova forma de carreira. Porque quem disse que esta forma de estar empregado, como a gente conhece, ela vai durar para sempre? Então, algumas vezes, dependendo da área em que eu estou, dependendo da senioridade que eu tenho, eu vou ter que olhar também outras possibilidades de carreira. É o que a gente está chamando de portfólio de carreira. Muitas vezes eu vou estar numa empresa um, dois dias, vou estar fazendo consultoria outro dia, se eu for mais sênior eu vou estar em um conselho, e assim eu vou compondo o meu portfólio de atuação. Então, primeiro, olho no mercado, olho em si próprio, né, para ver o que eu faço de melhor e que se ajusta ao que o mercado tem, porque não é só olhar para o que eu tenho de melhor, é olhar que o que eu tenho de melhor pode ser adaptado, vai ser comprado pelo mercado, e olhar aquilo que eu preciso desenvolver. Depois, evidentemente, é muito atentamente me preparar para esse momento em que eu tenho que falar com as pessoas. Então, prestar atenção que você tem que saber contar a sua história de uma maneira muito agradável. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Então, essa é uma outra maneira. Então, eu estou com um olho em mim, no mercado, naquilo que eu falo e que eu tenho para oferecer para o mercado. Depois eu olho também se eu estou, como é que eu estou me oferecendo em termos até de como eu me posiciono como pessoa, como até como eu me visto. E isso serve para mercados mais sofisticados e mercados menos sofisticados. Eu tenho que ver se este mercado é um mercado que eu me adapto em todos os sentidos. Porque como a situação hoje requer mudanças muito rápidas e a cobrança por resultado também é muito rápida, eu tenho que estar completamente adaptado a esse novo cenário em que eu vou me inserir, ou seja, essa nova posição. Isso é super importante. É super importante essa adaptação, como também olhar para si e ver se o seu propósito está completamente aderente ao propósito da organização ou do trabalho que você vai se inserir. Porque se tiver, você consegue fazer essas alterações muito mais facilmente. Uma vez feito isso, última recomendação. A vida é feita de desafios. A gente tem duas opções na vida para realmente ultrapassar ou não o desafio. A gente pode sentar, chorar, se lastimar e com certeza você vai perder todas as suas oportunidades. A outra postura é eu olhar para o desafio, né? Toda transição, vou tirar o melhor proveito, vou aprender o que eu posso aprender, vou atrás de expandir o meu network, vou atrás de aprender novas habilidades, vou ver como é que eu estou me colocando e refinar o meu discurso, refinar a minha oferta e seguir em frente. E é dessa maneira que a gente obtém sucesso. Ninguém sabe o dia de amanhã, nem aqueles que estão empregados. Então, se você está em transição, abrace esta oportunidade, siga em frente e eu tenho certeza que terá muito, muito sucesso.